Boa noite, viva! Bem-vindos a mais um podcast Liberta-te. Eu sou o Pipo do projeto Liberta-te e estou aqui para mais um domingo à noite, às 9h30, para uma sessão ao vivo do podcast Liberta-te, para vos trazer mais um tema. Normalmente os temas são dentro da área da permacultura, sustentabilidade, regeneração, desenvolvimento pessoal, também podemos lá tocar um bocadinho, ok? Portanto, este é o local onde nós vamos estar a gravar. Literalmente, a gravar, sim, não posso gravar, mas vamos estar em direto a fazer o podcast Liberta-te, ok? Portanto, viva a todos, boa noite, boa noite, boa noite. Deixem nos comentários, antes de mais nada, só vos quero dizer que podem usar os comentários e eu vou responder se tiverem perguntas, se quiserem comentar alguma coisa, se quiserem elaborar sobre aquilo, alguma coisa que eu disse, podem usar os comentários e sou todo ouvidos para isso, ok? Para nós podermos também dinamizar isto, ok? Eu gosto de começar, e vou começar cada vez mais, os podcasts com um resumozinho da semana, ou coisas que eu acho que são necessárias ou interessantes para vocês saberem daquilo que se passou aqui à volta e experiências que nós fizemos que correram bem, outras que não correram tão bem. Vou começar a usar o início para isso, ok? Para podermos abordar esta parte. Hoje o tema principal vai ser setores, ok? A influência dos setores no design. Quem não sabe o que é setores vai saber hoje. Quem não sabe como é que nós podemos olhar para eles para fazer um desenho em permacultura também vai ter uma noção, ok? Portanto, siga a fazer lá coisas giras. Portanto, a primeira coisa que eu vos quero dizer hoje, que eu me apercebi esta semana, que é quero sublinhar isso mesmo com um marcador bem garrido, é que, apesar de ser uma coisa que me dá mais trabalho e que eu não, não quanto mais tarefas me colocam para fazer, mais eu quero encontrar outra maneira. Na horta, ficou sublinhado que na horta é sempre melhor usarmos cartão se quisermos evitar ervas espontâneas. Ok? Tive a fazer experiências, fiz uma horta de inverno, fiz duas camas, uma com, outra sem cartão e tudo o resto igual, com o mesmo tipo de culturas, de brássicas e por aí fora, e a com cartão quase nenhuma erva espontânea e a outra. Que tinha apenas um molde, com um molde trabalhado, como já vos tinha ensinado, mesmo assim apareceu algumas ervas espontâneas que me remete para que o esforço extra de colocarmos cartão na horta beneficia-nos. Ponto 2. Isso é melhor. As minhas camas são elevadas. Se não houvesse camas, se fosse só direitinho ou com pouca altura, facilitava o processo de instalação do cartão e também da plantação dos vegetais, okay? Das mudas. Porquê? Porque quando, portanto, eu tenho um camalhão, né, na horta, tenho uma cama elevada, e colocar, para já, você, para quem não sabe, tem que molhar muito bem o cartão, que é para ele se moldar. Mas tem que ficar mesmo bem ensopado para ele se moldar, okay? É muito raro nós conseguirmos fazer isso. Facilmente, tem que se gastar muita água. Logo, para já é um ponto negativo aí, não é? Portanto, tem que se gastar muita água. Portanto, façam, se quiserem fazer isso, o melhor é fazer um camalhão baixinho, que colocarem o dito sheet mulch ou a camada de cartão, e depois então fazer os buracos, fazer as vossas plantações. Porque o cartão. E colocar a palha ou a estilha por aí fora, ok? É melhor fazer isso. Portanto, está aqui uma pergunta, operador Gaivota. Existem receios sobre químicos no cartão? Há quem diga que sim, há quem diga que tenha cola, há quem diga que tenha isto e aquilo. A verdade é que pode existir, não estou a dizer que não sou fabricante disso, pode existir. Até num curso já apareceu uma pessoa que tinha uma gráfica e disse que realmente as tintas não são assim tão pró-ambiente como a gente pensava aqui no Liberta-te. Portanto, mas a minha questão é a mesma de sempre, é... Se não aqui, para onde? Ok? Portanto, é assim. Sim, nós podemos olhar para isso. Um cartão canelado, por exemplo, não me acredito que tenha assim tantas coisas erradas que nós não podemos estar a usar. Agora, se calhar um que tenha cheio de tinta. Pá, mas pronto. Essa aqui é a minha questão. Eu continuo a usar tudo. Eu continuo a reciclar tudo, o máximo que eu consigo. A única coisa que não faço é plástico. E mesmo assim estou cada vez a reutilizar mais o plástico. Ou seja, comprar coisas de plástico, mas muito duradouras. Que é para reutilizar, 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 logo aquele impacto negativo vai fazer muito mais positivo do que o negativo. É sempre assim que eu trabalho, ok? Portanto, voltando aqui ao recap, a horta, cartão, funciona bem, apesar de dar mais trabalho, ok? E o cartão tem que ficar sempre todo tapado por o palha ou estilha, cobertura de solo, ok? Porque senão vai começar a secar e vai começar a quebrar, vai secar por incidência ao solo e vai começar a quebrar e vai não vai ficar fixe, não vai fazer o que a gente quer, as ervas vão começar a passar por baixo. Portanto, eu tinha ali umas belas beterrabas, uns belos brócolos a começar a bombar ali, umas belas cebolas a crescerem nessa cama, na outra, só agora é que está a apanhar a corrida, ok? Tinha umas couves coração de boi, tenho ervilhas que não se deram muito bem nesse sistema, ok? As ervilhas não se deram muito bem naquele sistema, naquela cama, naquele momento, não sei se será da semente, muito poucas germinaram. Mas bom, isso foi um pequeno recap daquilo que aconteceu, daquilo que eu quis sublinhar durante esta semana. A segunda coisa é que malta que já comprou a agenda de permacultura, o caderno de permacultura, finalmente já recebemos da gráfica, já estamos a começar a enviar agendas de permacultura. Ok? Sublinhar, malta que comprou as agendas de permacultura, já estão a ser enviadas, já vão uma catrafada deles quase sem breve ser enviadas. Ok? Amanhã vou ao posto dos Correios e malta já vai começar a receber os cadernos, as agendas de permacultura. Portanto, esse é o segundo ponto fixe, finalmente já está a acontecer. Agora, sem mais demoras, vamos aqui bombar. Deixa-me cá ver quem é que está por aqui. Sim, a malta estava à espera que não houvesse hoje podcast, como eu anunciei, mas a formação da Maia foi adiada por devido a um dos formadores que ia dar o podcast, teve que se afastar um bocadinho, tivemos que adiar, portanto, mas vai acontecer, vai começar, se tudo correr bem, no 28. Portanto, malta que está aí, que vai assistir à formação, vai acontecer na mesma, só foi adiada umas semanas por causa de uma necessidade, de motivos pessoais. Ok? Ok, então vamos lá ver. Boa noite a todos, boa noite Raquel, boa noite Lourdes, boa noite Rogério, boa noite Elder, boa noite David, boa noite Telmo, olá. Boa noite Raquel, ainda dá para comprar? Dá sim senhora, manda mensagem à Ruth ou põe o e-mail liberta-te hoje, eu deixo assim. Liberta-te hoje, @gmail.com. E fala com o Ruth, que ela está a lidar com isso. E assunto, pode ser agenda de permacultura. Agenda de permacultura. Assim, pumbas. Ok? Falem com a Ruth, ela está a tratar disso, ela fez o projeto quase todo sozinho. Eu fui só o apoiante das boxes. Ok? Então, boa noite, Aurora. Olá a todos, cá vos espero pela formação da Maia, altamente Elder. Estava aqui mais um comentário. Alguns, não sei onde. Bom, não, está tudo, ok. Estão aqui no YouTube. Como é que estamos? Operador Gaivota ali a concordar, a fazer um fixe. Altamente. Portanto, vamos lá. Começar pelo princípio, porque nós estamos aqui hoje é para falar acerca de setores, influência dos setores e porquê que eu decidi falar isto num podcast hoje ou domingo. Não é por ser ao domingo, mas é por ser o podcast. Porque eu acho que é importante, e uma das coisas que eu quero sublinhar é que muita gente fala. Muita gente não. Para ser sincero, não é assim tanta gente. Mas existem algumas pessoas que se mostram tristes por não poderem fazer os cursos, por não poderem pagar os cursos. Okay? E um dos grandes motivos pelo qual nós fazemos horas e horas infinitas grátis. É exatamente por isso. Porque quem pode pagar, quem quer ir um passo à frente, pode fazer os cursos. O nosso próximo vai ser já para a semana, no 23 de janeiro, sobre propagação de plantas, em direto, com acesso vitalício. Mas quem não puder, tem acesso a estas horas inteiras de todas as semanas de basicamente de formação. Okay? É muito menos preparada, é muito mais freestyle, não é? Mas a matéria é a matéria correta, não estou aqui a enganar ninguém. Okay? Isto é aquilo que eu uso para os meus trabalhos e dentro do projeto Liberta-te. Okay? Boa noite, Sandra. Boa noite. Boa, obrigado, diz a Raquel. Estava para dizer outra vez boa noite. Olá a todos, malta. Okay? E muito obrigado por decidirem partilhar um bocadinho do vosso domingo comigo. É uma coisa que eu gosto sempre de agradecer porque eu acho que. Não sei qual é que é a vida de cada um, mas toda a gente tem as suas famílias, toda a gente tem a sua vida e vocês escolherem estar aqui um bocadinho connosco é mesmo. Enche-me o coração. Obrigado por isso, por causa do tema que é. E por causa da mensagem que isto passa para o mundo, ok? Obrigado por isso. Então siga lá. Setores. A influência dos setores no design. Primeiro de tudo, eu quero. Para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar de setores, bem, mas este cara agora vamos falar acerca de setores no design, mas o que é isso? O que é sequer design? O que é setores? O que é isto? Esta pistela toda. Basicamente, quando nós estamos a fazer dentro da permacultura, existe, aliás, o tema da permacultura baseia-se no desenho do design. Sustentável, regenerativo, okay? Para humanos em harmonia com a natureza. Ou seja, quando nós estamos a fazer um design, estamos a fazer o quê? Estamos a agarrar em elementos, estamos a agarrar em componentes, estamos a agarrar em materiais, estamos a agarrar em estratégias, estamos a agarrar em observação, interação, estamos a agarrar em vários princípios e várias éticas para nós interligarmos tudo para que fiquem todos esses elementos, todas essas estratégias fiquem bem intrincadamente ligados para que nós possamos, por exemplo, dando um exemplo muito rápido, agarrar num terreno. Nós compramos um terreno, nós temos um apartamento, um terreno de 100 metros quadrados, um montado de 30 mil hectares ou 300 hectares no Alentejo. Agarramos nisso e nós conseguimos pôr no papel um plano para que nós consigamos regenerar aquele espaço, conforme as nossas necessidades, objetivos, vontades. Por exemplo, uma pessoa que tenha 300 hectares no Alentejo pode ter o objetivo de fazer apenas regeneração e pode querer voltar a pôr árvores silvestres, fazer um bosque natural, pode querer voltar a pôr vida no solo, pode colocar animais em pastoreio livre, podem querer fazer isso. Outra pessoa pode querer fazer um bosque de alimentos, outra para consumo próprio. Outra pessoa pode querer fazer uma comunidade, uma ecovila. Outra pessoa pode querer fazer uma agrofloresta para venda de alimentos. Okay? Existem, com os mesmos 300 hectares no mesmo sítio, aquele humano, ou aquele grupo de humanos, conforme se forem vários grupos de humanos, paralelamente, podem querer fazer coisas diferentes. Okay? Imaginando que querem fazer alguma coisa para a agrofloresta comercial, okay? Vão lidar, vão ter um plano estratégico, vão ter um plano de ação diferente de pessoas que querem fazer uma ecovila. Okay? Isto é design. Ou seja, nós, quando nós temos um objetivo, quando nós temos uma vontade, quando nós sabemos, por exemplo, há pessoas que vêm ter connosco e dizem assim: eu não sequer sei o que é que eu quero, só sei que eu quero uma coisa diferente. Quero uma coisa regenerativa, sustentável, quero poder ter a minha comida, quero poder ter garantias. E eu digo, ok, vamos lá trabalhar isso. Vamos ver o que é necessário para nós chegarmos até lá. Qual é a tua vontade? Tu queres. Então, depois, por aí adiante, trabalhamos o assunto, não é? Agora, imagina que uma pessoa completamente decidida vem ter connosco. Ok, o que eu quero aqui é produção alimentar para venda e para fazer negócio. Enquanto regenero. Ok, quer dizer o quê? Espera aí. A pessoa vem ter connosco porque precisa da nossa ajuda. Ok, a pessoa ganha, nós ganhamos, o terreno ganha. Ok, em princípio, não é? Todos ganhamos. Temos que ir buscar as éticas, como já falei anteriormente, as éticas e os princípios da permacultura e ver se bate a bota com o perdigota para que nós possamos entender se nós somos a pessoa certa para os ajudar. Porque imagina que uma pessoa vem ter connosco e diz assim: epá, eu adorava fazer aqui um amendoal intensivo monocultural, é que é dizimar isto tudo e vou pôr aqui uns agrotóxicos. Epá, não sou a pessoa certa. O objetivo pode ser uma coisa interessante, mas não é para eu fazer isso porque não está dentro dos requisitos de regeneração. Nós não queremos matar, nós queremos colocar vida. Dar vida, dar um bom espaço, criar um ecossistema. Um design em permacultura procura encontrar um ecossistema, ou criar um ecossistema, ou acelerar uma sucessão, por exemplo, uma sucessão natural, para que nós possamos ter o nosso objetivo em X tempo. Ponto. É alinhar os astros, é colocar as peças no sítio certo e deixar as coisas acontecer. Mas isso tem um plano, está organizado, tem uma lógica. Okay? Faz sentido. Claro que nós temos de ser adaptáveis e responder criativamente às mudanças, que é um dos princípios da permacultura, mas nós podemos andar ali. Ok? Ok, este é o caminho. À altura de pensar, palas ao lado dos olhos, pensar, planear, pensar, planear, pensar, planear. Ok? Está planeado, vamos e vamos trabalhar. Pumba, 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 pumba. Acontece um problema, um percalço, adaptamos. Até lá, temos o plano e seguimos o plano. Okay? Isto é design. É juntar elementos, é conectar elementos e criar-lhes várias funções e criar uma biodiversidade gigante num espaço e acelerar a sucessão. Design em permacultura, okay? Especificamente para agrofloresta. Existem milhares de outros objetivos. Os setores dentro disto, dentro de um design, imaginem que nós somos uma ilha, ou que o terreno é uma ilha, né? E tudo que está à volta. Tudo o que está à volta daquele terreno tem influência externa naquele terreno. Okay? Nós podemos ter uma ilha, mas continua a haver vento, Continua a haver água, continua a haver pessoas à nossa volta, continua a haver, pode haver fogos à volta do nosso terreno, ok? São forças externas ao terreno que influenciam o terreno. Logo, se nós, é das primeiras coisas a fazer, é zonas e setores. Zonas também é uma coisa que gira para nós voltarmos a fazer, para voltarmos, não, para fazermos aqui no podcast, ok? É um tema interessante. Dá para esmiuçar isso até ao tutano, ok? Os setores são as forças externas, a energia externa, as influências externas ao terreno, ou circundantes ao terreno, que vão impactar o nosso terreno. Logo, o que é que eu quero dizer com isto? Epá, olha, eu tenho um terreno que está virado a norte. Okay? Logo, se calhar tem mais sombra. Isso é um setor. É um setor a ter em consideração. Obviamente que quando nós vamos levar isso para o desenho, nós vamos ter em consideração que árvores vamos pôr onde é que vamos colocar a nossa casa, se vamos pôr uma barreira de ventos ou não, para proteger o espaço, onde, será que essa barreira de vento vai afetar a outra produção que nós estamos a ter? Tudo isso é impactado, pelas forças externas. Ou seja, exemplo. Nós temos um desenho onde nós queremos fazer uma agrofloresta em que a árvore principal seja a avelaneira. Okay? A avelaneira é polinizada pelo vento. Okay? Logo, se eu tiver um grande vento a vir de norte, não é chapa 5. Não é fazer, ok, vento a vir de norte. É o normal, pomba, espeta uma barreira de ventos. Uma barreira viva, umas árvores altas, que é para impedir o vento entrar ali no terreno com força, que é para eu estar mais confortável. Está tudo certo. Para tu estás mais confortável, tem tudo o resto. E o teu objetivo? Qual é que é o objetivo? É teres uma espécie principal para produção e venda, que é a avelã. Logo, se a avelã é polinizada pelo vento, estás a dar um tiro no pé se puseres uma barreira de vento ali. Porque tu precisas do vento ali. Depende do objetivo. Portanto, os setores influenciam, ou a influência, lá está, eu pus este título, a influência dos setores no design. Porquê? Porque todos os setores, tudo o que nós conseguimos ai, como é que se diz agora? Estava a faltar a palavra. Mas tudo aquilo que a gente consegue tirar de observação de um terreno, nós devemos ter isso em conta. É por isso que é muito importante não passar essa parte, não saltar essa parte. Incluindo vizinhos, okay? Incluindo animais selvagens, incluindo gado, passagens do gado dos vizinhos, tudo isso tem que ser em conta. Nós não queremos bloquear energias, nós queremos ajudar essas energias a fluir, nós queremos levar essas energias para o nosso objetivo. Nós não queremos pausar isso tudo, nós não queremos quebrar isso tudo, nós queremos às vezes travar um bocado as energias, ou seja, abrandar, para que o nosso terreno possa aproveitar ao máximo essas energias e depois então devolver para o caminho que estava previamente. Okay? Por exemplo, no, na questão das águas. Isso é um setor água. Setor água, ok. Chove muito. A que altitude estás do nível do mar? Existe rio? Existe uma lagoa? Tens furo. Qual é que é a tua maneira de irrigação da propriedade? Swales? Valas de infiltração? O que é que é? Faz-te estas perguntas. Extrapolar. Muito bem, Rora. É isso mesmo. Extrapolar. Boa noite, desde já. Extrapolar. Portanto, tudo isso, todas estas forças da natureza influenciam muito o desenho que nós vamos fazer. Quando nós agarramos no papel e que está em branco, que é aquele momento em que todos os designers metem as mãos à cabeça e dizem assim: o que é que vamos fazer aqui? É verdade, ok? Já estive em salas com muitos designers e de permacultura e normalmente é tipo: por onde começar? É uma coisa entusiasmante, mas é desafiante. Porquê? Porque esses setores não são os nossos inimigos, mas são por vezes problemas que precisam de soluções. E nós temos que ser os solucionadores, temos que encontrar as soluções para esses desafios. Não gosto de chamar problemas, desafios. Okay? Portanto, imaginem, vocês estão numa terra no interior de Portugal em que só têm acesso Tem que dar uma hora dentro no meio do nada para chegar à vossa propriedade. Não há água lá. É um desafio. Como é que vocês vão lidar com isso? Como é que vocês vão fazer um desenho para isso? Ok? Tem que haver estratégias, tem que haver soluções. E é aí que aparece o designer. Okay? Eu acho que toda a gente é designer. Só nós existem uns com mais experiências e outros com menos experiências. Experiência, ok? Portanto, quando nós estamos a olhar para a influência dos setores e quando nós estamos a falar acerca de verdes, olha, posso fazer aqui um desenho, se calhar, para vocês terem uma ideia mais clara. Então, vamos ver. Então, deixa-me aqui abrir isto. Chica! Extrapolar, grande Ron. Então, estando aberto, fecha isto. Pombas. Agora, nós estamos aqui. Imaginem que tem aqui um terreno, ok? Vamos dizer assim. Ok. Isto é o vosso terreno, em que o norte é para ali. Quer dizer que vocês vão buscar, podem buscar informações simples nos setores, por exemplo, ao Meteoblue. Okay? O Meteoblue diz-vos onde é que vêm os vossos ventos predominantes. Por exemplo, imagina que os vossos ventos predominantes, até no Meteoblue vai ter alguma coisa deste género. Deixa-me mudar de cor, ver se consigo. A Ruta que é uma barra neste programa. Imagina que os vossos ventos, pode ser verde. Os vossos ventos, epá, mas está na mesma cor. Bem, que se lixe. Os vossos ventos predominantes vêm daqui. Quer dizer que vai aparecer um gráfico assim no meteoblue.com, ou ponto, já não sei ponto quê, mas Meteoblue, escreva Meteoblue. E depois vai aparecer coisas assim deste género. Um bocadinho aqui, um bocadinho pouquinho aqui, ok? E até pode aparecer também uma quase igual deste lado, assim. Quer dizer que vocês sabem que grande parte. Deixa-me puxar. Oi, estou a fazer postela. Grande parte desta área. Como é que eu gosto mais do outro programa, por acaso, porque dá para fazer zoom out. Mas quer dizer que grande parte desta área aqui. Ok? Esta parte. É a parte que vai levar com o maior vento. Ok? O que é que vocês podem fazer? Pegando o exemplo das avelaneiras, ok? Se vocês não, se querem fazer uma barreira vegetal, isto claro, sem olharmos para a topografia, sem olharmos para o aspecto, para que lado é que está virado o terreno, para qual é que é o aspecto. O aspecto é o posicionamento do terreno perante o sol, ok? Qual é que é a inclinação, vamos dizer assim. Sem passar nisso, vamos estar aqui a imaginar que isto é um 2D e temos aqui uma frente de vento. E nós temos a nossa casa aqui. Okay? Quando nós estamos a olhar para o setor vento, nós sabemos que nós queremos produzir avelãs, mas também sabemos que queremos ter paz, não queremos ter um grande vento e frio aqui nesta zona. Como é que nós vamos resolver isso? Vamos fazer uma barreira de vento com avelãs, avelaneiras. Se fizer sentido, atenção, isto, eu estou a dar exemplos. Mesmo para exemplificar, não quer dizer que isto funcione em todo lado, em todas as circunstâncias. Pode não funcionar, ok? Basta, por exemplo, a casa estar no topo de um terreno e, isto ser, e esta parte onde entra o vento ser uma a parte mais baixa do terreno, ok? Basta isso acontecer. Mas vamos imaginar que isto é tudo 2D, ok? Quer dizer que esta entrada aqui de vento vai ser abrandada por uma barreira de ventos que nós podemos colocar. Nesta zona, até podemos colocar aqui, sim. Esta zona aqui, sim, mais ou menos. Quer dizer que nós já estamos a começar a criar áreas. Ou seja, aqui a área da casa. Malta, isto é tudo muito esboço, ok? Esta área da casa. Nós depois podemos começar a fazer tipo zona 1 assim. Para quem não sabe o que são zonas, entretanto também vamos falar acerca disso. Zona 1, ok? Podemos fazer zona 3. Ou zona 4 para as avelaneiras, porque é uma zona onde a gente só vai apanhar. Podemos fazer, portanto, isto é a nossa horta principal perto de casa. Depois podemos fazer a nossa horta de sequeiro. Vamos imaginar que isto é para produção alimentar, ok? Podemos fazer a nossa horta de sequeiro aqui. E podemos fazer os nossos animais, galinhas ou assim galinheiros. Podemos fazê-lo nesta zona, ok? Zona 2. E isto à volta aqui tudo. É a zona 5, que é a zona florestal. Ok? Quer dizer o quê? Que nós temos aqui, neste momento, nós temos aqui uma entrada de vento E nós temos a hipótese de fazer uma barreira de ventos com avelaneiras. Vamos fazer o quê? Tudo seguido de avelaneiras? Podem fazer, mas não estão a aumentar as funções, a biodiversidade, para que o sistema seja resiliente. Ok? Vamos lá fazer. Deixa-me andar para trás. Não sei se como é que dá para apagar isto agora. Deixa-me ver. Ok. Gostava de apagar mais rápido, mas olha, tem que ser assim. Bem, isto. Deixa eu ver se dá para apagar mais rápido. Se eu deixar carregado. E caraças. Bom. Deixa-me cá ver. Bem. Acho que a Ruth devia-me dar aqui um curso de uso desta postela. Eu estou neste momento a apagar com uma caneta, porque esta caneta é toda marada, ok? Esta caneta vem com este PC, que este é o nosso PC de campo. Nós fazemos consultorias e fazemos os pré-designs e tudo com este PC. E vem com uma caneta que tem uma borracha que não é uma borracha digital. Mas bom, eu não estou a conseguir, parece aqueles professores que apagam mal o quadro. Eu lembro disso quando era puto, vocês não tinham isso? Os professores deixavam sempre formigueiro no quadro quando estava. É porque se calhar estavam com pressa para ensinar as coisas e agora um gajo é que vê isso. Bom, bem, eu prometo que eu vou ser mais profissional que com os meus programas, mas também um gajo também não pode ser bom tudo. Bem, eu divirto-me sozinho, eu estou a ouvir as vossas vozes. É pá, estou a fazer as formações ao vivo. Digo-vos já. Para começar a ver as pessoas e ouvir vozes. Bem, parece que estou aqui a desenhar, isto é. Bem, daqui a nada, isto é uma boa maneira de afastar as pessoas todas. É ver os números a caírem. Também não faz mal, só faz falta quem cá está. Então, já estamos! Yay! Agora, imaginem, vê se eu não me engano, porque isto é uma carga de trabalhos para mudar. Bem, se calhar era só aqui. Bem, mas eu logo vejo isto. Quer dizer que, se eu tenho uma barreira, como é que eu vou fazer isto? Se eu tenho uma. Vamos imaginar que norte é para ali. Oi, agora tenho que mudar, tenho que pôr a caneta. Tenho que pôr a caneta, exatamente. Tal. Vamos imaginar que agora norte é para ali. Ok? Norte. E nós queremos fazer. O nosso terreno está assim. E a nossa casa está ali. Como nós estamos a ver. Ok? Esta é a nossa casa. Ok? Coxiné. Ok. Quer dizer que nós queremos fazer uma barreira de ventos enquanto estamos a produzir avelãs. Logo, o que é que nós vamos fazer? Isto estamos a ver de perfil, não é? Depois já vou mostrar o desenho por cima, que é de cima. Agora, nós, sabendo que isto são 100 metros, deixa-me puxar aqui a caneta, sabendo nós que isto são 100 metros, vamos imaginar, só porque é fácil, 100 metros, lineares, nós sabemos que com árvores densas, fechadas, uma linha sem que passe o vento, nós conseguimos, por cada metro, conseguimos 10 metros de proteção dos ventos. Okay? Quer dizer, que uma árvore que tenha, ou uma planta que tenha, vamos fazer assim, isto parece uma flor. Deixa-me apagar isto. Uma árvore que tenha 1 metro, ou uma planta que tenha 1 metro, vai-nos dar 10 metros de proteção. Ok? Quer dizer que vai fazer o quê? O vento vai chegar aqui, vai bater na árvore e vai fazer isto. Muito possivelmente aqui vai haver um turbilhãozito de energia. Quer dizer que se vocês quiserem utilizar isso a vosso favor, usar o movimento natural do vento, padrões naturais a vosso favor, vocês precisarem de vento aqui, podem fazer o que eu acabei de fazer. Okay? Pôr uma planta que não cresça mais do que 1 metro, e vocês já sabem que tem 10 metros de proteção, mas, ou seja, estas plantas que estão aqui vão ter proteção, não precisam do vento, até beneficiando de não ter muito vento, mas aqui podem colocar logo a seguir, no sítio onde vai impactar o vento, onde o vento vai vir e vai bater, vocês podem colocar plantas que beneficiem desse setor, okay? Dessa influência, dessa energia. Sabendo isso, nós o que é que vamos precisar de fazer aqui para que o vento faça isto? Okay. O que nós vamos precisar aqui é, nós podemos ter árvores que tenham 10 metros de altura, 10 vezes 10, 100. Logo, de repente, nós podemos ter aqui uma árvore de copa alta, de 10, met 10 metros, até se arranjam bastantes. Até macieiras conseguem crescer até 10 metros, bem, bem feitinho. Okay? Mas podem ter outras árvores, podem ter amoreiras, podem ter nespereiras, podem ter carvalhos, podem ter casuarinas, podem ter anárvores. Bom. Okay? Mesmo as avelaneiras, depende da avelaneira, depende do manejo que ela tenha, ok? Portanto, tendo isto, nós sabemos que o vento vai passar aqui, vai bater ali e vai entrar, vai passar por cima da casa. Ou pelo menos vai abrandar a quantidade de vento frio que vai acontecer, que vai entrar ali. Se bem que o calor sobe, não se esqueçam disso, o calor sobe, portanto, todo o vento que passa, o calor vai subir e vai haver uma coisa que se chama, aqui nesta zona, cold sink, ou um afundanço de frio. Quer dizer que o quente sobe, o frio desce. E vai haver aqui uma acumulação de frio. Ok? Isso é importante, mas isso aconteceria de qualquer das maneiras se não houvesse as árvores. Mas isto é uma coisa a ter em conta. Quer dizer que, se vocês estiverem aqui, utilizando os setores, a água, como é que isto pode influenciar um design? Se vocês tiverem aqui um lago com um espelho de água grande, largo, ok? Largo, para haver muita incidência do sol, o que vai acontecer? A água vai absorver o sol e vai haver libertação de calor. Vocês podem usar os setores a vosso favor para fazer o desenho. Ou seja, eu sei que aqui vou ter uma acumulação de frio, logo posso colocar aqui um elemento que vai me hidratar a paisagem, vai-me aumentar a biodiversidade, vai dar água aos animais, vai-me permitir ter animais que eu não conseguiria ter sem água e também vai-me aquecer o espaço onde eu quero estar confortável, que é a minha casa. Isto tudo com uma barreira de ventos a produzir comida para nós de 10 metros, que me vai mandar o vento, os grandes ventos para fora. Atenção, árvores caducas no inverno, tenho que escolher bem as árvores, porque vocês não querem ter uma barreira de ventos no inverno que seja caduca, porque depois não serve para nada, em termos de barreira de ventos. Tem que ser uma árvore de folha persistente, ou na altura de maiores frios, de maiores ventos, estar com folha verde, ok? Com folha ativa, não estar a hibernar. Isso é um ponto. Portanto, vocês já estão a ver como é que meia dúzia de coisas conseguem afetar o vosso estilo de vida. Porque não se esqueçam que o design, a permacultura, é feito para o humano, interligado com a natureza, em harmonia com a natureza. Nós somos um elemento, nós vamos nos transportar, temos sapiência para nós conseguirmos olhar para as coisas, observar as coisas com calma e adaptar para que nós tenhamos uma vida confortável. Enquanto estamos a beneficiar de 30 mil formas de vida, ok? Animal, se vocês comerem animais ou não, ok? Vegetal, se vocês comerem vegetais ou não, ok? Reflorestação, olha, comida para os animais, comida para os dispersores. Vocês podem aqui, no topo destas árvores, ter um plano de nidificação. Porquê? Porque os pássaros comem frutas, as frutas estão cheias de sementes e os pássaros podem propagar sementes não só no vosso terreno, mas também à vossa volta. Podem reflorestar. Podem fazer planos de reflorestação com árvores barreiras de vento que de repente estão-vos a bloquear, ou não estão a bloquear, estão a abrandar o vento, estão a mandá-lo para o outro lado, okay? Em vez de ser o sítio frio, ou o sítio onde vocês não querem frio, vocês querem mais quentinho ou mais ameno. Okay? Podem colocar uma árvore grande onde haja espaço para nidificar ou plantas de nidificação ótimas. Podem também fazer coisas artificiais em madeira, como fazem muito agora com os abrigos para morcegos. Okay? Podem recolher depois o guano, o cocó dos morcegos, que é altamente para fertilizar. Okay? E estão a ver? Estamos a agarrar em 30 milhões de elementos e estamos a interligá-los todos juntos para quê? Para que todas as formas de vida consigam ter uma vivência saudável e feliz e harmonia. Nós não estamos aqui para destruir. Ok, não vamos dizer, epá, está aqui frio na minha casa, o que é que eu vou fazer? Vou cortar esta árvore que é para me meter na lareira que é para me aquecer. Está tudo certo. Há espaço para isso. E podem fazer barreiras de vento, e eu já vou explorar isto mais um bocadinho, podem fazer barreiras de vento que sejam para cortar para lenha. Ok? Aliás, pegando na ideia das avelaneiras, okay? Neste exemplo, vocês podem plantar avelaneiras em formas. Convido-vos a visitarem e explorarem um site que se chama-se Afinet. Okay? Escrevam. E procurem avelaneiras. Modo de produção de avelãs e de madeira da Afinet com avelaneiras. É espetacular. É brilhante. Okay? Eles estão todos os anos a tirar avelãs e a tirar madeira. E atenção, malta, quando eles cortam. quando as avelaneiras aguentam talharia baixa. O que é talharia baixa? Para quem não sabe, talharia baixa é, em inglês são a talharia alta e a talharia baixa. Talharia alta é o que vocês veem nos municípios, com aquelas telhas que parece que têm meia dúzia de cotos, ok? São árvores que aguentam isso e às vezes até beneficiam disso. Okay? Há pessoas que dizem que está mal, está mal, está mal. A maior parte das vezes está mal, mas há árvores que beneficiam disso ou que aguentam esse tipo de podas. Quer dizer que nós podemos aumentar a quantidade de comida que está no nosso terreno, para os fungos, para as bactérias, para a vida que está no solo, porque essa malta que vai estar a comer e a triturar essas podas, ok? Ou podemos fazer uma talharia baixa, que é zumba pela base, ok? Que é o que vocês veem, por exemplo, com oliveiras. Oliveiras. Se vocês cortarem uma oliveira pela base, o que é que acontece? Trilhões de rebentos vão começar a aparecer. Não, vocês não vão matar a árvore. Vocês vão estar a fazer uma talharia baixa. Quer dizer que a árvore aguenta ser cortada, o sistema radicular é forte o suficiente para voltar a puxar e depois até cria uma forma mais arbustiva durante muito tempo. Porque é o que acontece, por exemplo, com os eucaliptos. Okay? Vocês cortam os eucaliptos, o que acontece? Passado o ano a seguir já está aquele cheio de rebentos. Okay? Mesma coisa com as oliveiras, okay? E com as avelaneiras. As avelinas também aguentam uma talharia baixa. Logo, quando se quiserem fazer produção de avelã, vocês podem fazer um sistema inteligente de design, numa barreira de ventos, que vos está a proteger dos ventos, que vos está a dar lenha, vocês podem usar para vos aquecer, e está a dar-vos lenha, está-vos a dar lenha para cozinhar, está-vos a dar lenha para vender, ainda vos está a dar avelãs para comerem, para venderem, para dar aos animais se for preciso, porque vocês têm tantas. Isto é um sistema resiliente. Okay? É haver tanto que até cai ao chão. Porque o chão também precisa de comer, o chão é vivo. Nós caminhamos em cima de um organismo vivo e nós esquecemos disso. É um setor. Nós temos de ter cuidado. Obviamente que eu não sou fundamentalista, não vou estar com aquelas ideias de que, ah, meu Deus, eu estou a respirar e estou a abanar o braço e estou a matar meia dúzia de fungos. Pá, e bactérias e insetos. Vai acontecer, morte faz parte da vida, malta. Esqueçam isso, ok? Fundamentalismos não são bem-vindos aqui. Eu não aceito toda a gente com as suas ideias, mas nós temos que encontrar uma forma de entendermos que morte faz parte. Ok? Morte faz parte. Não tens que comer animais, não tens que comer vegetais, não tens que comer o raio que for, mas morte faz parte da vida. A morte faz parte dos ecossistemas. Se não houver morte, não há comida. Ponto. Faz parte dos ciclos. Nós estamos a trabalhar ciclos. E quando estamos a trabalhar ciclos, tem que haver vida e morte. E, entre isso, um impacto gigantesco positivo, em que a nossa balança esteja equilibrada. Aliás, mais do que equilibrada, bem acima no positivo. O negativo vai sempre acontecer, mas bem acima no positivo, ok? Isso faz uma vida valer a pena morrer. Faz valer a pena morrer, ok? Porque morrer é, estamos a dar comida a outros que vão continuar, ok? Tudo volta para a terra. Não há nada que fica, ok? Até mesmo o plástico. Demora muito tempo. Ok? Então, vamos voltar. Eu não estou a ver as vossas perguntas, as vossas dúvidas, os vossos comentários, mas já lá vou, ok? Espero que vocês estejam aí a curtir a cena. Digam aí nos comentários se está a ser ok, se vocês estão a gostar, se estão a tirar proveito disto. Gostava de ouvir de vocês. Porque isto, neste momento, eu sou um doido a falar numa sala sozinho, para uma câmara. Portanto, deem-me feedback, ok, malta? Que é para não virar louco. Ok, então, existe uma coisa mais profunda do que isto até na barreira de ventos, que estamos a falar do setor vento, ok? Deixa-me andar para trás. Se calhar isto até é mais rápido do que apagar. Ok, mais um bocadinho, sim, ok, pode ser assim. Ok, perfeito, alinhados. Quer dizer que eu quero fazer uma barreira de ventos, mas também quero fazer um bosque de alimentos aqui, nesta zona. Ok, o que é que eu vou fazer? Posso puxar a minha árvore de copa alta, ok? Isto parece aquelas truffle trees. Não sei se vocês têm putos e se tiverem putos e se não conhecem, vejam o The Lorax. O The Lorax é muito, muito fixe. Tem umas arvozinhas que parecem umas. Parecem, chama-se truffle trees. São muito engraçadas. Okay? Então, quer dizer, quando nós estamos a olhar para esta barreira de vento, para esta primeira camada, estes 10 metros, se nós queremos uma proteção de 100 metros lineares, nós queremos uma barreira densa de vegetação de 10 metros de altura. São as contas, ok? Mais coisa, menos coisa. Obviamente, se for mais 1 metro, menos 1 metro, as coisas vão sempre se adaptar, não às tuas vontades, mas àquilo que vai acontecer naturalmente, ok? Mas podem fazer o desenho para que vocês consigam ter barreiras de vento que calculem que, ah, ok, afinal isto agora são só 5 metros, quer dizer que só tenho proteção até meio do terreno. Quer dizer que aqui na proteção do meio do terreno vocês podem pôr outra árvore de 10 metros, ok? Quer dizer que vai fazer o quê? O vento vai fazer isto. E vai-se embora. E vai-vos dar proteção para mais 50 metros. Podem fazer isso. E com isto quer dizer o quê? Que vocês querem, podem pôr aqui milhos. Se vocês quiserem. Estou okay? a inventar. Mas porquê? Estou a usar milhos porquê? Porque os milhos também são polinizados pelo vento. Logo, vocês podem utilizar. Ok, agora de repente não tem que. Atenção com o fator sol. Se o fator sol for. Se o sol tiver, principal vier daqui. Okay? A grande incidência, cuidado com este elemento, porque vocês vão estar a bloquear o sol das vossas casas e dos vossos lagos, e portanto vocês vão ter uma zona mais fria na mesma, apesar de vocês estarem a plantar coisas para bloquear o frio. Ou não para bloquear o frio, mas para travar o frio, para redirecionar. Okay? Cuidado com isso. É, cãozito. Estão a ouvir a Chica? Aproveito para vos dizer que aquela Chica está para a adoção, ela está a começar a brincar com os meus patos. Não estou a gostar muito dessa conversa, portanto, malta, se vocês quiserem adotar um cãozinho, nós não conseguimos ter mais cães aqui, portanto, temos ali um cãozinho que é muito fofinho, ok? E só precisa de miminhos e uma casinha e está ali agora a ladrar no frio, porque literalmente não conseguimos ter mais animais aqui dentro de casa. Ok. Mandem mensagem se quiserem ver fotos da Chica, porque a Chica é uma fofinha e vocês podem levá-lo para casa, ok? Então. Está bom. Ah, quer dizer que o quê? Se vocês tiverem o setor sol influenciar este terreno assim. Vocês já sabem que vocês vão pôr uma árvore aqui. Quer dizer, que vão deixar passar o sol. O sol vai continuar a aquecer as vossas casas, e o vosso lago, e a vossa charca, e os vossos cold sinks, ok? Para que vocês não tenham acumulações de água fria, ok? Quer dizer o quê? Que quando. Bem, agora vocês não estão a ouvir nada. Oh, malta, eu agora estou traumatizado. Deixa-me só ver se vocês estão a ouvir as coisas. Bem, eu vou voltar mais atrás aqui. Deixa-me só voltar aqui num instantinho, só para ver se vocês estão a ver as coisas. Ok. Fiz. Estão a ouvir? Espero que está tudo ok. Arquivo. Ok. Está tudo ok? Está tudo a ouvir? Pronto, acho que sim, vocês estão aqui a responder. Tudo ok. Bora lá então. Vamos lá então voltar aqui ao assunto. Quer dizer o quê? Se nós andamos para trás. O que é que eu estou a fazer agora? O que é que eu queria falar agora? Olha, estão a ver como é que isto quebra logo a concentração de um gajo? Isto devia ter aqui outro monitor. Tem que arranjar outro monitor para ver o que é que se está a passar desse lado. Okay? Portanto, imaginem que o setor sol. Era isso que eu estava a falar, o setor sol. Imaginem que o setor sol está a entrar por aqui. Okay? Eu sei que possivelmente, se o sol está a entrar por ali, naquele lado, possivelmente eu se calhar não vou conseguir ter uma árvore tão grande aqui, porque vai-me sempre dar sombra nesta área. Okay? Quer dizer que se eu te puser uma árvore tão grande ali e me der sombra nesta. Ou, aliás, vai ser mais até assim. Okay? Mais ou menos assim. Quer dizer que esta zona toda vai ser uma zona sombreada. E eu não quero isto, porque literalmente é quase o meu terreno inteiro. Posso ter aqui árvores maiores, mas depois isso vai-me prolongar a minha sombra, ok? Tenho que ter isso em conta. Logo, o aspecto da topografia, no desenho, o setor sol, okay? O aspecto do terreno, para que lado está virado, influencia a maneira como nós vamos colocar as nossas plantas. Porquê? Porque podemos fazer uma barreira densa de plantas que sejam assim, como eu estava a dizer. Vocês podem pôr aqui uma planta mais pequena, e aqui outra mais pequena, e aqui outra mais pequena, e por aí fora, e depois aqui outra maior, e por aí fora. Quer dizer que vai fazer o quê? O vento vai fazer tecnicamente isto, ok? Não é mau, ok? Claro, também vai passar algum por aqui, mas muito menos. Vai fazer isto, mas vocês podem desenhar isto conforme a vossa exposição solar, ok? Quer dizer o quê? Deixa-me aqui. Estava aqui arquivo novo, estava aqui alguém de. Ah, eu pus para gravar, não quero gravar isto. No flipbook. No vazio. Ah! Está aqui alguém que percebe bem desta porra. Bem mais do que eu. Ok. Dá para escrever aqui. Dá. Então, quando nós temos visto de cima, vamos ver agora de cima. Quando nós temos isto assim, okay, em que o nosso norte é para ali, nós sabemos que se o ponto mais alto do terreno for este, portanto era o que nós estamos a fazer, se o ponto mais alto do terreno for este e o mais baixo for este, e o Sol estiver virado a sul, exatamente norte está para ali, logo sul está para ali, sul, quer dizer que nós sabemos que se nós pusermos árvores muito grandes aqui em baixo, vai dar sombra a tudo o que estiver aqui. Correto? Não. Desculpem. Exatamente. Não, está certo. Agora estou a ver de cima. Exatamente. Portanto, o ponto mais alto, neste caso, se nós tivermos o. Se, neste caso, porque o Sol está a vir, está, a exposição ao Sul está deste lado, nossas árvores mais altas vão ter, ou no caso de ser completamente linear, assim, completamente um desnível certinho, as nossas árvores mais altas têm que estar aqui. Porquê? Porque senão, se estiverem aqui em baixo, as nossas árvores mais altas vão dar sombra a tudo o resto do terreno. Não, não é uma coisa que a gente quer. Se bem que, e isto eu normalmente trabalho mais do que. Normalmente eu foco-me aí um bocado. Perco um bocado de tempo, uso um bocado do meu tempo, que não é que a maior parte dos permacultores não fazem ou decidem desviar ou olhar a isso, mas eu não gosto de fazer isso. É os setores de fora influenciam-te a ti, não fazem parte do teu terreno, mas estão a ter influência a ti, mas tu também influencias os setores de fora. Quer dizer que tu, se tu colocares árvores altas aqui, o sol deixa de passar para ali com tanta qualidade. Quer dizer que tu até podes estragar às vezes ecossistemas desta maneira. Okay? Cuidado com isso. Estudem os setores também do reverso da medalha. Vocês não querem estar aqui simplesmente a colocar plantas no vosso terreno. Vocês querem regenerar um setor inteiro. Okay? Ou, aliás, um terreno inteiro. Geral. Tudo isto, tudo que estava. Aliás, normalmente, até nas consultorias e nos designs, nós falamos acerca disso. De nós nunca podemos fazer um desenho olhando só de um local. Eu quero fazer uma hortinha só neste cantinho. O meu terreno tem 30 hectares, mas eu quero fazer uma hortinha de 500 metros quadrados. Ok, mas eu vou ter que ver que e analisar o que é que se passa à volta. Eu vou ter que ter influência, de receber influência e retribuir a influência. Okay? É vital isso acontecer. Que okay, malta? É vital. Devolvermos à natureza aquilo que nós estamos a retirar. Sempre. Ok? Pronto. Isto, obviamente, dava para ir muito mais a fundo aqui. A fazer exemplos, há 30 mil coisas para se falar acerca disto, ok? Mas só vos queria dar este exemplo. Logo, o que é que vocês vão ter? Novo. Não. O que é que vocês vão ter? Vocês vão ter, basicamente, visto de perfil, se a vossa inclinação for assim, vocês vão ter uma linha à direita aqui. É o ideal. Ok? De árvores. Ou seja, uma árvore aqui, uma árvore aqui. Estou a dizer árvore, mas obviamente que é florestado, ok? Que isto é só para efeitos de exemplo. E aqui podem ser arbustos para segurar, por exemplo, encostas, ok? Segundo, ou segundo, terceiro, estou sempre a enumerar coisas como se fizesse sentido, ok? Mas quando vocês vão de avião, por exemplo, ou de avionete, ou estão mais altos, o quê? Vocês olham lá para baixo para uma área florestada e veem o quê? Parece uma linha direita. Acham que aquilo é uma linha direita? Não, nunca na vida é uma linha direita. Mas vocês, ou nunca são todas as árvores do mesmo tamanho. Só que vocês têm isto. Okay? Porque o que é que acontece? Quando nós estamos a falar de componentes naturais, influência dos componentes naturais no desenho, nós vamos pensar assim: ok, depois nós temos uma aceleração de sucessão, em que nós temos aqui uma era, que é ao longo dos anos, que começa a comer esta árvore e manda esta árvore abaixo, ok? E de repente ficamos aqui com uma clareira. Okay. Quer dizer, o que é que acontece? Fica aqui uma abertura. Tendo aqui uma abertura, todas as plantas que estavam abafadas por esta copa cerrada de árvores, de repente têm espaço para crescer. A era mandou abaixo a árvore, mas mandou abaixo a árvore, deu de comer a uma data de vida. Que estava aqui, ok? Muito possivelmente, se as coisas estiverem bem feitas, não vai ser tudo desviado para baixo, mas muitas vezes a área mais verdejante é no vale, ok? Nesta zona, normalmente vai tudo rolar, porque às vezes também não há árvores suficientes para segurar os sedimentos todos e segurar os nutrientes, portanto isso acontece. Mas aqui de repente, numa zona onde não havia espaço para plantas que gostam de luz crescerem, de repente vai haver uma clareira. E fazer um desenho, a pensar, fazer uma clareira num desenho, um design a pensar em clareiras, é super útil. Porquê? Porque de repente no teu bosque de alimentos podes ter quase como uma janela de espaço onde tens tomateiros. Ok? Ou tenhas plantas que adorem sol para produzir alta comida para ti no meio de um sistema florestal. Em que isto pode ser uma amoreira, isto pode ser um sabugueiro, isto pode ser uma azinheira, isto pode ser um castanheiro. Estão a perceber? Tudo vos está a dar a comer. Mas também tem que considerar as coisas naturais das florestas. Que é, ok, existem elementos que vão mandar abaixo plantas e. Isto é um paralelo para muitas outras coisas, ok? Muitos outros elementos num desenho, e vai-me permitir ter outras coisas, uma maior biodiversidade. Logo, nós temos aqui o quê? Uma coisa que nós não gostamos de chamar, é um termo técnico que é ecótono. De repente, nós temos uma clareira no meio de um bosque. Quer dizer que todas as bordas, todos os sítios onde isto conectar, vai haver uma maior biodiversidade. Porquê? Porque vai haver a força energética de tudo o que está das florestas cerradas a tocar num bioma que com sol. E de repente temos mais biodiversidade, porque temos outros animais, temos outro tipo de ambiente, temos entrada de calor, temos plantas novas, temos cheiros novos, temos atração de polinizadores novos. Okay? E tudo isto impacta um bosque de alimentos e um projeto e um desenho de permacultura. Okay? Como é que nós podemos acelerar isto? Como é que nós podemos olhar para isto e dizer, epá, isto é tudo muito bonito, mas como é que eu vou fazer? Não é acelerar. Como é que eu vou fazer isto? Ok, eu tenho os setores vizinhos, ok? Isso é, dava pano para mangas, malta, ok? Mas os setores vizinhos. Ok, primeiro de tudo, antes de fecharem, normalmente a malta diz, olha, mete uma barreira à volta toda para não os veres. Pá, não. Os vizinhos podem ser chatos, mas tenta integrá-los em vez de segregá-los, primeiro de tudo. Ah, só gosto de usar pesticidas. Mostra-lhes, deixa uma janela aberta na tua barreira de vento, que é para eles verem como é que funciona sem. Okay? Partilha a produção tua de um tamanho decente, com um tamanho bom, e diz: isto não levou nada de agrotóxicos, de síntese. E deu-me menos trabalho a produzir, porque simplesmente estamos a interligar elementos naturais que funcionam assim na natureza. Okay? Na natureza não precisam do homem para produzir assim. Ok? Cada vez temos menos, porque cada vez há mais desflorestação, não é? E há cada vez mais abuso dos ecossistemas, como nós todos sabemos muito bem, não vamos nadar na maionese aí. Mas pronto, é uma maneira muito simples de resolver um setor às vezes complicado, ok? Claro que existem graus, ok? Por exemplo, existe uma pessoa que nós estamos a trabalhar neste momento que gosta dos vizinhos, mas não acha a casa deles bonita, ok? É um setor que influencia o feng shui da pessoa. Okay? A pessoa não se sente bem porque entra ali e não gosta daquela casa ao pé da propriedade. Quer dizer o quê? O que é que se pode fazer? Malta, até uma parede vertical, um jardim vertical, com aromáticas. Ok? De repente, psh, ou com flores. De repente, tens uma janela para a casa do vizinho, tens uma conexão, mas aquela parede não gosta daquela casa do vizinho, está tapada com flores ou com comida. Estás a aproveitar o vertical. Todos os setores têm uma solução, malta. Vento, água, fogo, vizinhos, vistas, ruídos. Tudo tem solução, ok? Tudo tem solução. Quer dizer o quê? E é para acabar, porque já estamos breve das 10h30. Espero que vocês estejam a gostar. Por favor, comentem. Eu não estou a ver os comentários, mas comentem aí, ok? Quando nós estamos a falar de fogos, por exemplo. Bem. Se calhar não vou abordar este tema porque isto é mais outra hora. Se calhar façam um podcast só acerca de como regenerar depois de um fogo. Se calhar vou deixar isso para o podcast. Ok, malta. Então, epa, eu já devia ter tirado aqui isto. Deixa-me voltar aqui atrás. Ok. Não quero guardar este documento. Já voltei aqui. Olá, malta. Ok, vamos lá ver então. Extrapolar. Está aqui. O flap over existe já. O flap over. Não sei o que é isso. Posso escrever o nome desta árvore, faz favor? Qual árvore, Ron? Não estou a perceber, não estou a ver. Tudo ok? Manda aí uma mensagem ao Ron. Boa noite, pessoal. Ganda João Paulo. Muito bom. Grande abraço a todos, ok? Então, Obrigado, operador Gaivota. Não sei quem és, mas gosto do nome. Arquivo novo já resolveu. Então, para acabar, só queria. Espero que tenham gostado. Né? Espero que tenham gostado deste podcast. E também queria sublinhar que no próximo domingo não vai haver podcast, porque vamos estar. Aliás, não, 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 peraí, não é neste próximo domingo. Este próximo domingo vai haver podcast. Neste próximo domingo, de manhã, vamos ter o curso de propagação de plantas. Vai ser só o fundo para propagar plantas, aprender a propagar plantas, sementes, multiplicação, enxertias, básicos de podas. Temos vagas ainda, mas vamos fechá-las. Já temos quase a esgotar as vagas. Vamos fechá-las entretanto. Também não queremos ter uma sala demasiado cheia. Portanto, vocês podem se inscrever aí, no, aí abaixo, aí, aqui nos comentários, não nos comentários, mas nos. No, no, na descrição, podem ir lá, podem pesquisar, podem ver outros cursos. Se não quiserem fazer esse, podem fazer outros cursos. Introdução à permacultura, que já podem começar agora mesmo. Basta se inscreverem, comprarem e ficam com acesso imediato. Mas o de propagação vai ser em direto, online, onde podem fazer perguntas. Okay? E siga para bingo. Okay? O Mário já vai fazer parte da turma, é verdade, que vem ao 23. E daqui a 2 semanitas estamos na Maia para as pessoas que já se inscreveram para o presencial de curso de permacultura de 70 horas. Okay. Malta, vão ser 5 fins de semana. Vai ser a bombar. Árvore de 10 metros. Há várias, Ron. Não é 10 metros, mas há várias que podem crescer até 10 metros ou mais. Okay? Figueiras podem crescer de 10 metros. Okay? Amoreiras podem crescer 10 metros. Nespereiras, 10 metros. Até macieiras podem crescer até 10 metros de altura. Ok? Pronto, ok. Malta, então vou-vos deixar por aqui com um grande abraço, muito despeço e sem mais, vos deixo um beijinho muito grande e um agradecimento por estarem aqui num domingo à noite comigo, aturarem-me, aturar os meus dois tostões. Um abraço, não se esqueçam de espreitar a Escola Liberta-te, subscrevam o canal do YouTube, Comunidade Liberta-te, Instagram, por aí fora, sigam-nos e para a semana estamos cá para mais, ok? Um grande abraço e um grande beijinho. E não esqueçam que a liberdade é apenas a oportunidade de seres e fazeres algo melhor. Liberta-te.
Thank you.